Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor carioca Jorge Saerp. Jorge Saerp, no caso também, que fatores determinaram a escolha do título, A Praça do Mercado? É o título de um dos contos, poderia ter sido um outro conto também, né?
Poderia ter sido. Eu escolhi esse conto, eu escolhi, não sei porque eu escolhi esse... Talvez é um conto que eu gosto, não talvez o que eu mais gosto, mas que gosto muito. O editor, na realidade, ele queria dar O Último Conto Entre Estes, que é o título de outro conto. Mas eu achei que, sei lá, eu gosto mais da Praça do Mercado, acho que me soava melhor.
Fica também mais amplo, né? O Último Conto também já remete muito ao mundo diplomático, né?
Sim, exato, teve esse aspecto também.
Em mais de duas décadas de produção literária, o que você considera que mudou em sua literatura ou em sua percepção, assim, do fazer literário?
Ah, não sei, eu acho que eu fiquei, sei lá, mais exigente. Acho que quando comecei a escrever eu era mais solto, não sei, não tinha tanta autocrítica, talvez eu diria isso. Acho que com o tempo a gente vai ficando mais exigente, você lê mais, não sei, você vai ficando mais atento, mais autocrítico, mais exigente com você mesmo. Eu acho que você vai ficando mais autocrítico, mais disciplinado, contendo mais emoções, não sei.
E em termos, assim, da capacidade de trabalho, você escreve com facilidade ou vai compondo lentamente a história?
Eu escrevo com uma certa facilidade, devo dizer. Eu acho que talvez seja um defeito meu isso. Talvez, não sei, eu não fico trabalhando muito a forma. Não sou, assim, um torturado pela forma. Eu escrevo mais ou menos de uma maneira mais... solta, mas trabalho mudo também, não é o primeiro jato que eu deixo aquilo como está, não. Claro que eu mudo. Até eu escrevo, porque eu escrevo à mão e depois eu passo para o computador. Então, né, nessa passagem aí eu faço umas modificações.
Você considera que a sua carreira diplomática favoreceu ou prejudicou sua carreira de escritor?
Ah, eu acho que favoreceu muito. Até por essas viagens todas, a experiência que eu tive de vida, foi uma coisa fantástica. Muito enriquecedor toda essa minha vida lá, a minha vida fora, aqui no Brasil também. Tive de conhecer pessoas também.
Algum lugar, digamos, foi mais inspirador do que outros? Isso é meio relativo, porque às vezes depende do tempo e da carga de trabalho que se tem, né?
Não sei se foi inspirador, talvez... Olha, eu tenho dois contos passados em Nova York, apesar de eu nunca ter morado em Nova York, só foi conhecido de passagem.
Engraçado.
Então, é engraçado, se você falar em lugar inspirador, pode dizer Nova York, porque eu tenho dois contos passados lá e eu nunca morei, quer dizer, no estrangeiro, né? A maioria das minhas histórias são passadas no Rio, mesmo no Brasil, no Rio, mas no Rio, que é a cidade onde eu nasci, vivi, até me mudar para Brasília, aos 25 anos.
Eu não me lembro agora, eu li seu livro, mas não tem nenhum ambientado em Brasília, né?
Não, Brasília não, não tem não. Eu só tenho, acho que, se não me engano, só o romance Ponto de Fuga.
O Ponto de Fuga, sim, esse eu me lembro. Em termos agora de planos de vida, você pretende se dedicar mais ao conto ou já tem algum romance em vista? Pretende retornar à poesia?
A poesia não, a poesia... Olha, vou te confessar que não tive mais, não sei, vontade, não sei o que é. Muita gente fala, você nunca mais escreveu poesia, por quê? Não sei, gosto do que eu escrevi, mas não aparece mais, não surge. Eu tenho escrito uns contos, desde que eu cheguei e voltei a morar no Rio, eu escrevi uns contos, e agora eu acho que eu estou engatilhando um romance, não sei ainda se vai ser uma novela, um romance, até mesmo um conto, está muito no começo.
Muito bem, e onde é que o interessado, né, nos contos de Jorge Saerp pode encontrar o livro A Praça do Mercado?
Deve estar em todas as livrarias. Eu acho que está bem distribuído em todas as livrarias do Brasil.
Bom, muito obrigada pela conversa aqui conosco e sucesso
obrigado
aí.
Obrigado a você, Margarida. Muito
contos,
obrigado.
Né?
Tchau.
Acabamos de conversar com o escritor carioca Jorge Saerp a respeito do livro de contos que ele acaba de lançar pela editora Sete Letras do Rio e que se intitula A Praça do Mercado. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Há livros cuja importância vai muito além de seu valor literário. São retratos de uma época e nos ajudam a entender o mundo e a realidade, por pior que ela seja. É o caso do Diário de Anne Frank, relato fabuloso de uma menina judia na Holanda, acossada pela barbárie nazista. O livro até hoje impressiona. Nossa colega aqui da Rádio Senado, Samara Sadek, traz para nós uma releitura dessa obra, feita especialmente para as crianças, mas que deve ser lida por todas as gerações.
Somente na janela do sótão, a árvore conseguia vê-la direito. Ali, a menina lia, acariciava o gato e penteava seu cabelo rebelde. E havia vezes em que ficava olhando para o céu, mas na maior parte do tempo escrevia. Vivia fazendo anotações num diário vermelho e branco. A menina ficava cada vez mais magra e mais pálida. Uma jovem ajudante que trabalhava na fábrica trazia canetas e papel para ela, e a menina escrevia sem parar, enchendo páginas e páginas. Mas um dia, no final de uma manhã de verão, homens de uniforme cinzento chegaram à fábrica, rasgaram as cortinas das janelas do anexo, jogaram ao chão os papéis da garota e enfiaram as pessoas em carros negros que esperavam estacionados na rua. Os carros partiram a toda velocidade. A árvore foi tocando sua vida, mas nunca foi a mesma. Mais tempo passou. Para sua surpresa, outras crianças visitaram o anexo, andaram por onde a menina havia andado e se sentaram onde ela se sentara. Algumas encontraram na calçada frutos com sementes que o vento havia desprendido. Observavam a árvore, tão comovidas, tão encantadas, que perdiam a fala. Mais e mais crianças apareceram por lá, ano após ano. No final daquele século, a árvore havia tido uma vida plena, rica, estava pronta para morrer. Pessoas desconhecidas apareceram, tentando salvá-la. Injetaram medicamentos em seu tronco, podaram sua copa e lhe coletaram mudas. Construíram uma estrutura de aço para sustentá-la e colheram os frutos com sementes como se fossem moedas de ouro. A árvore lhes fazia lembrar quão pouco tentaram para salvar a menina. A árvore, assim como a menina, entrou para a história. Assim como a menina, ela vive até hoje. Bom, essa é a história que eu recomendo. É o livro que chama A Árvore no Quintal, Olhando pela Janela, de Anne Frank. O que eu achei mais interessante é que é uma forma muito bonita e muito poética de contar uma história que, na verdade, é tão pesada para as crianças, uma história que fala da Segunda Guerra. E o interessante nessa história é justamente a perspectiva da árvore. E essa árvore realmente existiu. E a Anne Frank cita no diário, em três passagens, essa presença dessa árvore, desse castanheiro. E a árvore realmente chegou a morrer em 2010, mas as mudas foram espalhadas por vários lugares do mundo. É isso, essa é a minha dica de leitura, A Árvore no Quintal, de Jeff Godesfeld, com ilustrações de Peter McCarthy. E a tradução de Luiz Antônio Aguiar.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encanto de Versos de hoje, que fala da mulher.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
8 de março foi o Dia Internacional da Mulher. Por isso, hoje, o Encantos aborda o universo feminino e presta homenagem a três poetisas pouco conhecidas. E, por conta do tema, explica ainda o que significa Jean de Mort. Ao longo do tempo, por meio de muita luta, a mulher vem conquistando direitos e alcançando posições de destaque no mundo. Na literatura, desde há muito, as mulheres se destacam. Nem sempre, é claro, todas são reconhecidas como merecem. Por isso, começamos prestando homenagem à poetisa Alta de Souza, natural do Rio Grande do Norte, que viveu de 1876 a 1901 e publicou um único livro, Horto, prefaciado por Olavo Bilac. Acompanhe a declamação de Tudo Passa. Aquela moça graciosa e bela, que passa sempre de vestido escuro e traz nos lábios um sorriso puro, triste e formoso como os olhos dela, diz que sua alma tímida e singela já não tem coração, que o mundo impuro para sempre o matou, e o seu futuro foi-se num sonho desmaiada estrela. Ela não sabe que o desgosto passa, nem que do orvalho a abençoada graça faz reviver a planta que emurchece. Flávia, nas almas juvenis formosas, berço sagrado de jasmins e rosas, o coração não morre, ele adormece. Outra poetisa pouco estudada é Francisca Júlia, que viveu de 1871 a 1920. Dela trouxemos A Florista, singelo soneto que serve para refletir como os tempos mudaram. Suspensa ao braço a grávida corbélia, segue a passo tranquila o sol faísca. Os seus carmínios lábios de mourisca se abrem sorrindo numa flor vermelha. deita à sombra de uma árvore. Uma abelha zumba em torno ao cabaz. Uma ave arisca o pó do chão. Pertinho dela cisca, olhando-a, às vezes, trêmula de esguelha. Aos ouvidos lhe soa um rumor brando de folhas. Pouco a pouco, um leve sono lhe vai as pálpebras cerrando. Cai-lhe de um pé o rústico tamanco. E assim, descalça, mostra em abandono o vultinho de um pé macio e branco. Na época era sensual a mulher exibir o pé. Nisso os tempos mudaram, mas em outros aspectos parece que avançamos pouco. Preste atenção aos versos de Gilca Machado, poetisa carioca que viveu de 1893 a 1980 e escreveu Ser Mulher. Ser mulher, vir à luz trazendo a alma talhada para os gozos da vida, a liberdade e o amor. Tentar da glória etérea altívola escalada na eterna aspiração de um sonho superior. Ser mulher, desejar outra alma pura e alada para poder com ela o infinito transpor. Sentir a vida triste, insípida, isolada, buscar um companheiro e encontrar um senhor. Ser mulher, calcular todo o infinito curto para a larga extensão do desejado surto, no ascenso espiritual aos perfeitos ideais. Ser mulher, e ó, atroz, tentálica tristeza, ficar na vida qual uma águia inerte presa nos pesados grilhões dos preceitos sociais. No poema encontramos exemplos de enjambement. Mas você sabe o que significa isso? Enjambement, traduzido por cavalgamento, é uma ruptura, uma quebra na estrutura sintática normal da frase entre um verso e outro do poema. Em outras palavras, o verso termina na métrica, mas a ideia continua na linha seguinte ou no próximo verso. Na música, Lenine relembra diversas musas e acaba por homenagear cada uma de nós ao compor Todas Elas Juntas num Só Ser.
Não canto mais Bebete, nem Domingas, nem Chica, nem Teresa de Benjó, nem Drão, nem Flora do Baiano Gil, nem Ana, nem Luísa do Maior. Já não homenageio Januária, Joana, Ana, Bárbara de Chico, nem Yoko, a Nipônica de Leno, nem a Caboclo de Tinoco de Tonico, nem a Tigresa, nem a Vera Gata, nem a Branquinha de Caetano.
Esse foi Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você também escuta o nosso programa pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e os trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.